Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai enviando a sua mensagem aí, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente. Já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Quero mandar um recado aqui para Fernanda Luna, que está na escuta. Fernanda, não sufoque a artista, viu, minha filha? Ah, fica me perturbando o juiz na hora que a pessoa está abrindo o programa, Marcos Bezer. Minha filha, não aperte a minha mente. Oh, me deixe, viu? Ciumenta. Ela é ciumenta com as amigas, viu, Marcos Bezerra? Alô, Bruno. Fernando tem esses ciúmes com você também? Manda um abraço para Bruno Sou, que também é nosso ouvinte. Olha, são 12 horas e 6 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram Mármores e Granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. E em breve também filial em Ilhéus, né? Paty Tristão já reagiu aqui, ouvindo, já mandou a figurinha. Não sufoque artista, viu, Fernanda? Ai, gente, eu não aguento com essas amigas minhas, não. Eu, pelo menos, são todas ouvintes, não, nos dão audiência, viu, Marcos? Mas Fernanda disse que entrou só pra ouvir você, não fui eu.
Não, olha. É. Abraço, Marcos, beijo pra você, Fernanda.
Não é por causa de mim, não. Eu sei. Eu sei. Ela disse que do marido não tem ciúme, não, ela tem das amigas. Eu sei disso também. Que pense na situação. Ai, ai, viu? Olha, 12 horas e 8 minutos. Você sabe que aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e participa, né? Então já envia sua mensagem para o 988291029, fazer sua denúncia, sua reclamação. Só não vale mensagem de amiga reclamando da minha companhia, falta da minha companhia ou... sentindo falta da minha presença, viu? Bem, a partir de agora vamos de manchetes dos jornais, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: turista morre e 5 ficam feridos na queda do teto da igreja de São Francisco. Essa tragédia, infelizmente, ocorreu ontem em Salvador e hoje ainda vamos falar sobre esse assunto.
Jornal Dia de Teresina. Assinatura manual de idosos em operações de crédito poderá ser obrigatória em Teresina.
Jornal do Comércio, Recife. Mortos e desalojados. Região metropolitana do Recife segue em alerta máximo. Isso por conta das chuvas, viu?
Diário do Nordeste de Fortaleza. Capital pode ter faixa de motos e novos viadutos.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Defesa Civil mantém alerta após chuva desalojar 30 pessoas em Maceió.
Tribuna...
Lá em Maceió, né? Em Alagoas também, muita chuva.
Tribuna do Norte de Natal. Em Natal, 62,5% dos itens da cesta básica sobem de preço, diz Procon.
Pode piorar, viu? Porque ele avisou, né, que o grosso vinha depois, né? O presidente aí do país. Vamos de jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Aracaju, lixo. Dispensa de licitação para coleta é suspensa pela Justiça.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, governo aponta à Câmara prioridades econômicas.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Efeito econômico, guerra comercial travada pelos Estados Unidos, abre brechas para agronegócio e indústria do Rio Grande do Sul.
Estado de Minas e Belo Horizonte, febre amarela, reforço na vacinação.
Jornal Estado de São Paulo, Oriente Médio, após crítica de aliados, Estados Unidos afastam um plano de enviar tropas a Gaza.
Diário de São Paulo, Tarcísio de Freitas anuncia linha do metrô que ligará a capital ao ABC.
Famoso ABC paulista, né? E Jornal Popular Goiânia, MP, Ministério Público, diz que aporte para comurgue só é viável com destinação carimbada. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que você participa enviando a sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Rádio Gabriela FM, onde você tem contato direto aqui conosco, tá? São 12 horas e 11 minutos aqui no nosso noticiário regional. Vamos de Ilhéus em Destaque. E a nossa primeira notícia é o seguinte, olha o alerta aqui do Procon, tá? Nota do Procon Ilhéus sobre descontos indevidos em benefícios pagos pelo INSS. Então, o Procon Ilhéus informa que tomou conhecimento da ocorrência de descontos indevidos em benefícios pagos pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e vem a público, portanto, orientar os beneficiários sobre seus direitos e quais providências devem ser tomadas. Os descontos indevidos podem ocorrer por diversos motivos, como cobranças por serviços ou produtos não contratados, planos de saúde ou empréstimos consignados não autorizados, além de erros administrativos. Caso identifiquem descontos não conhecidos, os segurados podem solicitar a revisão do benefício e requerer a devolução desses valores. Os beneficiários podem ainda formalizar uma reclamação no PROCON. Aqui em Ilhéus fica na Avenida Canavieiras, número 454, ali no bairro Teresópolis. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 5 da tarde. E aí é necessário levar documentos que comprovem o desconto indevido, como extratos bancários, comprovantes de recebimento do benefício e demais documentos pertinentes. O Procon Ilhéus analisará e investigará as denúncias recebidas, orientando os consumidores sobre seus direitos e as formas de solicitar a devolução dos valores. O órgão se coloca à disposição para oferecer todo o suporte necessário aos beneficiários que se sintam lesados. Esse alerta é importante, hein, Marcos Bezerra?
É verdade, sim.
Então, muito bom o Procon divulgar essa nota, tá? Assim as pessoas ficam bem informadas sobre esses descontos indevidos aí. E se fique sempre alerta, o Procon está sempre pronto ali para atender os consumidores de modo geral, tá? Bem, vamos mudar de assunto aqui e essa notícia aqui é importante porque aqui no programa a gente sempre recebe reclamação dos moradores dos distritos em relação à falta da coleta de lixo. E aí nós recebemos aqui a seguinte notícia: Prefeitura de Ilhéus destina caminhão compactador para coleta de lixo nos distritos. A Prefeitura de Ilhéus ampliou os serviços de limpeza na zona rural ao destinar um caminhão compactador para atender aos distritos. O veículo tem sido fundamental para otimizar a coleta de lixo, garantindo mais eficiência e melhores condições sanitárias para a população. A ação faz parte do compromisso do prefeito Valderico Júnior em melhorar a qualidade de vida dos moradores dos distritos. Segundo o secretário de Interior, José Victor Pessoa, o caminhão foi um ganho enorme para o trabalho desenvolvido pela pasta. Ele comentou: esse equipamento nos permite prestar um serviço mais ágil e eficiente, atendendo às necessidades da população. Seguimos trabalhando para garantir mais cuidado e dignidade aos moradores dos distritos. É que esses distritos realmente, todos, né, Marcos, sejam bem atendidos aí nesse serviço de coleta de lixo, porque é necessário, gente. Não dá para ficar deixando os distritos para depois. É importante que essa coleta siga sempre, né?
Claro.
Seja diariamente ou semanalmente, conforme o cronograma de coleta.
E isso é possível se as estradas dos distritos estiverem transitáveis, né? Então é importante cuidar de um modo geral de tudo, né, que o distrito precisa.
Concordo. 12 horas e 15 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. O TCM aprova contas do exercício de 2020 do Moacir Leite Júnior?
As contas do exercício de 2020 do ex-prefeito Moacir Leite Júnior, do União Brasil de Uruçuca, no sul da Bahia, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado, TCM Bahia. Os conselheiros da Corte de Contas acataram recurso de Moacir. As contas do exercício relativo ao final do segundo mandato do ex-prefeito haviam sido rejeitadas inicialmente sob o argumento de que a abertura de créditos adicionais suplementares teria ocorrido fora dos limites da autorização legislativa. Assim, descumpria o artigo 167 da Constituição Federal e devido ao não recolhimento integral de multa aplicada ao gestor. Moacir, em seu recurso, apresentou os documentos e extratos bancários necessários para comprovar a legalidade da abertura de créditos adicionais, além de apresentar comprovante de pagamento do valor pendente da multa. Deste modo, os conselheiros do TCM conheceram e deram provimento ao recurso, reformulando o parecer de rejeição para aprovação.
Então tá aí, né? Portanto, as contas do exercício de 2020 do ex-prefeito de Uruçuca, né? Na época ele era prefeito, foram aprovadas. 12 horas e 16 minutos, vamos mudar de assunto. Olha, litoral baiano tem alerta de chuvas intensas, tá? Então, a maior parte do litoral baiano está com alerta de chuvas intensas até hoje. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, o alerta ele foi emitido ontem e começa ali na altura de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e segue, vem subindo aqui, passando pelo sul, passando por Salvador, a capital baiana, e segue até Mangue Seco, que fica no limite da Bahia com o estado de Sergipe. E aí, conforme o INMET, há a possibilidade de 50 milímetros de chuva por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 km por hora. Algumas das cidades que podem ser atingidas pelo temporal, além, né, de Porto Seguro, Salvador, a capital e a região ali metropolitana, aqui no sul da Bahia a gente destaca Ilhéus, Itabuna e Itacaré, tá? Então fica aí esse alerta do INMET. E inclusive neste momento, a gente olhando daqui da Avenida Itabuna, a gente vê o tempo fechado, né? Bastante nublado.
Já deu uma fechada.
Entrando aqui em tempo real, na previsão do tempo, também aqui no IMET, informa que neste momento Ilhéus está nublado e faz 28 graus, tá? Então, não tem aqui, mostrando aqui chuva hoje ainda, né? Mas pode ser que mude, tá? Mas tem aqui mostrando as rajadas de vento que estão a 23 km por hora. Bem, 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Excelente quinta e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi, trazendo informações também a nível de estado, onde envolveu a morte de um cidadão ilhaense. Saiba agora o ocorrido, hein? O motorista envolvido num acidente de trânsito que matou um funcionário da Secretaria Municipal de Ordem Pública, a SEMOP, na capital baiana, em Salvador, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada na última terça-feira em Salvador. O suspeito, identificado como Martins dos Santos Silva, estava preso desde o último domingo, quando invadiu a pista contrária com um carro e atingiu a motocicleta pilotada por Roberto Campos, de 66 anos de idade. O acidente aconteceu em um trecho da BR-324. Após passar pela audiência na última terça-feira, o homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. O caso segue sob investigação da 10ª Delegacia Territorial de Paula Lima. Uma testemunha do acidente e várias câmeras de vídeo monitoramento da concessionária Via Bahia, a empresa que administra a rodovia, comprovam que o veículo estava trafegando na contramão de direção na faixa de maior velocidade quando colidiu de frente com a motocicleta e o condutor foi arremessado ao solo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro apresentava características visíveis de embriaguez, como para a desconexa, odor etílico, olhos vermelhos e falta de equilíbrio ao caminhar. A vítima, Roberto Campos, 66 anos de idade, era natural aqui de Ilhéus, mas o sepultamento foi realizado em Salvador na última segunda-feira. Região do Cacau, um crime abalou a tranquilidade do município de Camacã. Jason da Hora Silva, de 41 anos, foi assassinado em sua própria casa, sendo surpreendido por homens armados que invadiram a casa e dispararam cerca de 15 vezes contra Jason, sem dar chance de nenhuma reação. De acordo com informações da polícia, Jason já tinha um histórico de envolvimento com o mundo do crime, o que também pode estar relacionado com a motivação ao ataque. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os responsáveis por esta ação criminosa. Extremo Sul da Bahia, à noite de ontem, quarta-feira, por volta das 9h30, Bruno Gonçalves Prates, de 29 anos de idade, foi morto a tiros no bairro Monte Castelo. De acordo com as informações, Bruno trafegava em uma via pública quando foi surpreendido por homens que estavam encapuzados em uma moto vermelha. Os criminosos já chegaram efetuando disparos de arma de fogo. A vítima tentou fugir, abandonando a sua própria motocicleta. Bruno correu por cerca de 100 metros até uma avenida Profeta Issa e tentou se refugiar em uma casa, mas foi alcançado e executado pelos assassinos. Segundo a polícia, mais de 30 tiros foram ouvidos. E no corpo da vítima, muitas perfurações entre entrada e saída, segundo os peritos. Somente na mesa de necrópsia poderá ser registrada com precisão a quantidade de disparos que atingiram o corpo da vítima. Ainda no extremo sul da Bahia, um duplo homicídio abalou o distrito de Juerana, próximo à rodoviária, distrito de Juerana, em Caravelas. As vítimas foram identificadas como Emerson Braz Lopes, de 22 anos, natural mesmo de Caravelas, e Cirilo Silva Conceição, de 24. Este era natural de Teixeira de Freitas. Eles foram mortos a tiros de pistola 9mm dentro de uma residência. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos encapuzados chegaram à motocicleta e arrombaram a casa de Emerson. Sob ameaça, Emerson foi obrigado a levar os criminosos até a casa de Cirilo, onde ambos foram executados. área foi isolada pela PM até a chegada do DPT, que realizou a perícia, e os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. O ouro verde está em alta e os criminosos também estão de olho. A Polícia Civil de Onápolis recuperou várias sacas de cacau furtadas em uma fazenda localizada entre Onápolis e Porto Seguro. A ação foi resultado de diligências investigativas que levaram à identificação do veículo utilizado no crime e também à identificação de um dos suspeitos. De acordo com as investigações, dois indivíduos participaram do furto. O primeiro colheu os frutos diretamente do pé dos pés e embalou os grãos em saco de linhagem que foram escondidos próximo a uma árvore. Enquanto o segundo suspeito entrou na propriedade, simulando estar em busca de emprego. Na saída, ele recolheu sacos deixados pelo comparsa e concluiu o furto. A Polícia Civil conseguiu identificar o veículo, um Fiat Strada branco, e o principal autor do crime, que é morador do distrito de Vera Cruz. Ao saber que estava sendo investigado, ele se apresentou espontaneamente na delegacia e devolveu o cacau furtado. Em seu depoimento, negou a participação de um segundo envolvido. As investigações seguem para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar possíveis cúmplices. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Ele retorna ainda hoje, tá, gente, com mais notícias do setor policial. 12 horas e 26 minutos. Por gentileza, Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo 988-29-1029. Esse é o WhatsApp, tá? Aqui da rádio, você envia sua denúncia, sua reclamação. É, agora, desde ontem, vou até fazer logo uma denúncia aqui que eu estou recebendo desde ontem, tá? Começaram a enviar já no direct do meu Instagram, teve gente que conseguiu meu WhatsApp e já chegou mais mensagem aqui hoje. Então, vou resumir, fazer logo essa denúncia aqui. É, funcionários do hospital, que antes era o antigo Hospital Vida Memorial, ali na rua do Terminal Urbano, acho que mudou o nome do hospital, né, se não me engano. Pois é, estão reclamando, denunciando, pedindo socorro, dizendo que os salários de dezembro ainda estão em atraso. Então, não receberam o salário de dezembro, claro que ainda não receberam o de janeiro, e muitos desses funcionários estão dizendo que não tem nem como pagar as contas, né, sem esse salário. É, porque difícil, obviamente, hein? Quem vive do salário, né, gente, não tem como pagar uma conta de luz, de água, fazer uma feira. E se pagar aluguel, então piorou, né? Então tá aí esses funcionários pedindo socorro. Procurei saber qual é a realidade aí desse hospital, se tem algum convênio com o município, com o estado. E até onde eu consegui confirmar, o hospital tem um convênio com o estado. Então a gente quer saber da direção desse hospital. O que, que está ocorrendo? Por que, que não pagaram ainda o salário de dezembro, referente a dezembro, esses funcionários? Tá? Então a gente vai questionar aí, procurar saber, obviamente, através da direção do hospital, que tem direito a uma resposta, tá? Para falar sobre o assunto. O que está ocorrendo? É, tem a ver com algum repasse do estado? Está atrasado? Não está? Qual é a situação? Explica para a gente. E, claro, gostaríamos também de ter uma boa notícia de previsão já de pagamento, né, Marcos? Uhum. Esse salário de dezembro e, claro, de janeiro também. Porque quem trabalhou janeiro, né, se você procurar saber aí, de rede privada ou município, por exemplo, Ilhéus, o povo recebeu desde o dia 30, né? Então, a gente quer saber se vão receber também em janeiro. Qual é a previsão de pagamento do salário de dezembro e janeiro? A gente quer uma boa notícia aí para esses trabalhadores, tá? Bem, 12 horas e 28 minutos, tem mais mensagem no WhatsApp, Marcos Bezerra.
Tem. Boa tarde, Kátia. Foi feita a limpeza da rua Maria Luísa, no Iguape. Gostaria de saber quando será feita a limpeza da rua Ovídio Leal.
Ambas ficam no Iguape, né? É limpeza, deve ser o quê?
Secretaria de Serviços Públicos, provavelmente.
Enfim, é bom você encaminhar e separar essa mensagem, que a gente também solicita uma resposta da secretaria quanto a esse pedido aí dos moradores do Iguape, tá? Pode seguir com mais mensagem, Marcos.
O Wagner, enfermeiro, manda boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Obrigado pelo programa, que é um espaço para o povo de Ilhéus. Já vejo algumas mudanças na cidade. Parabéns para a nova gestão. Venho aí, por meio do programa, pedir à nova gestão que olhe para o povo de Vila Cachoeira, que precisa de um posto médico com urgência. Então, o Wagner agradece.
Pronto. Então, a gente vai procurar saber também como é que fica aí a situação em relação ao posto médico na comunidade de Vila Cachoeira, aqui em Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Cláudio Silva. Ele disse, Marcos, que não perde o Jornal do Meio Dia, tá? Tá mandando um abraço. Ele pede o nosso abraço, obviamente.
Um abraço, Cláudio.
Né? Então, um abraço para Cláudio Silva, que acompanha diariamente o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Cláudio. Um abraço para você. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo. Na volta, claro, vamos divulgar mais mensagens de ouvintes, então aproveita que hoje não tem entrevistado, já vai enviando as suas mensagens. No segundo bloco, nós vamos divulgá-las, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Margram, Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Shopping Jequitibá. São 12 horas e 37 minutos. Nós já liberamos a participação do ouvinte. Então, Marcos está navegando ali no WhatsApp novamente para divulgar mais mensagem, né, Marcos?
Nosso ouvinte manda boa tarde aqui. Olha, quando o Ministério Público ou o PROCON vão se manifestar ao descaso da Neoenergia com a população de Ilhéus? É o Helder Luiz, do Nelson Costa, que pergunta.
É, principalmente o Ministério Público, né? Já deveria ter se manifestado. Por isso que o povo, mas o Ministério Público, ele tem que ser provocado. Então, o povo tem que provocar o Ministério Público para que o Ministério Público cobre a Neoenergia Coelba um serviço de qualidade, né? Infelizmente, a gente sabe que aqui em Ilhéus essa é a realidade. Todos os dias tem queda de energia, né? É de manhã, ou é de tarde, ou é à noite, ou na madrugada. Mas tem, principalmente lá na Zona Sul. Eu digo isso porque eu moro na Zona Sul e eu sei. Sempre tem queda de energia. É surreal. Ou a queda rápida, né, Marcos? Vai e volta, ou cai e fica alguns minutos, depois volta, ou até mais de uma hora.
Ou variação também, né?
Exato. Coisa... Exatamente. Então, assim, já passou da hora. Do povo provocar o Ministério Público em relação a isso e cobrar aos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Cobre aos senhores deputados que eles cobrem da Neoenergia Coelba que preste um serviço de qualidade, tá bom? Eu me recordo que o deputado estadual Pedro Tavares ficou um período lá cobrando lá na Assembleia Legislativa, né, sobre isso. Ele até me procurou e eu passei algumas reclamações para ele dos ouvintes, que os ouvintes procuram um programa para reclamar desse descaso da Coelba, né? Enfim. Mais mensagens, Marcos?
Boa tarde, Jornal do Meio Dia. Olha, o posto médico da Avenida Princesa Isabel falta medicamentos.
Exatamente, porque isso aí é por conta, né? E a gente até já trouxe uma resposta aqui sobre isso. Como a Secretaria de Saúde encontra-se um caos, né? Porque a gestão passada deixou a Secretaria numa situação complicada, né? Como a própria Secretária de Saúde do município de Ilhéus, a Sonilda Mello, esteve aqui no programa e explicou. E como existe um decreto de emergência, né? Para que possam comprar todos suprimentos aí necessários, né? Para a pasta, e isso já está sendo providenciado e logo, né? Vai ter medicamento sim em todos esses postos. Vou falar em medicamentos, a farmácia do município, que fica ali próximo à Avenida Canavieira, isso mesmo, próximo ao CESP, já está funcionando durante todo o dia, tá? Sem fechar para almoço. Então você tem do início da manhã aí, a partir das 8 até 5 da tarde, você pode ir lá, tá? E que lá ainda está tendo alguns medicamentos, sim.
Se não me engano, é ali próximo à Cruzada do Bem pelo Bem, né?
Isso, exatamente.
Na Canavieiras. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Adriana, do Banco da Vitória. Quero saber quando o posto médico daqui vai abrir, né? Porque pintaram, reformaram, isso na gestão anterior e nada ainda.
Então, também está numa situação complicada esse posto lá. Agora está falando de qual? Do novo, do lado do Hospital Costa do Cacau, porque o outro lá tá,
deve
não
ser
tá reformado,
o outro
não.
Lá que ficar no pé da ladeira que começa para ir para a rádio. Né?
Segundo a coordenadora da atenção básica do município, aquele posto lá está impraticável para funcionar. Tem que passar por melhorias. Uhum. Olha, essa semana também, você lembra que teve reclamação aqui de ouvinte do bairro Nossa Senhora da Vitória, falando que não tinha vacina no posto de saúde do bairro Nossa Senhora da Vitória. Ela ainda falou assim, porque disse que não tem carro para levar a vacina. Certo, então a gente já conversou também com a Rosani Borges, coordenadora da atenção básica do município, e ela informa que já está sendo regularizado esses carros para atender, obviamente, a todas as unidades, mas vale lembrar que você que mora no bairro Nossa Senhora da Vitória, se não tem a vacina lá, você pode ir para o posto do bairro Hernani Sá. Lá está tendo a vacinação, tá? Então você pode procurar, sim, o posto de saúde do bairro Hernani Sá. E em relação às vacinas, em todos os postos, ao ponto que forem sendo regularizados, nós vamos informar aqui para vocês, tá? Inclusive, a Rosani já enviou aqui também, que ela está ouvindo o programa, que o engenheiro já foi ontem no posto do Banco da Vitória para avaliar a situação, tá? E assim que ela tiver mais novidades sobre esse posto, a gente também divulga aqui, tá bom? Muito obrigada, Rosane Borges, coordenadora da Atenção Básica do município de Ilhéus. Então, esse engenheiro já foi ontem no posto do Banco da Vitória para avaliar e começar a reforma da unidade. Então, é aquele posto da subida na ladeirinha, que começa a subir, que para quem era seguindo para a sede, né, da Rádio Gabriela, sim, lá no Banco da Vitória, seguindo para o Alto Bela Vista. Né? Então, ele está fechado, então o engenheiro já foi lá para avaliar e começar a reforma. Tá bom?
Não pode reabrir sem a estrutura adequada, de equipamentos, né?
Exatamente, local, né? Exatamente, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Sambaituba tem uma rua que está uma completa escuridão já há mais de um mês. Nosso ouvinte reclama aqui lá de Sambaituba.
Que o quê em Sambaituba?
A rua está escura.
Alô, iluminação pública. Tem que acionar a iluminação pública, viu, moradores? Tem que acionar. A gente vai pegar o número para divulgar aqui para vocês, tá? Chega aqui uma mensagem de um morador de Itabuna, que também tem imóvel em Ilhéus, e fez o seguinte comentário. A população está cobrando, sem se tocar que o Valderico Júnior só tem 30 dias que assumiu a prefeitura e já pegou essa prefeitura no caos. Mas tem que tocar também, né, as coisas. Estão tentando tocar, né, porque não é brincadeira, não. É. Viu? Pois é, tá aí a situação, viu? Deixa eu mandar um abraço para Kiko Macedo, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço para você, meu amigo. Obrigada pela audiência, tá? Ele até mandou para nós aqui o número do telefone da iluminação pública. É 0800-721-0112. Anotem. Tá faltando iluminação na sua rua, tá? Aqui no município de Ilhéus. Você vai ligar para 0800-721-0112. Vou repetir, 0800-721-0112, tá? Então, aproveita e salva esse número no seu celular ou anota na agenda, porque para ter a iluminação na sua rua, você precisa acionar o setor de iluminação pública. Eu ouvi essa semana até em alguns pontos mesmo, eles fazendo as trocas aí de lâmpadas, né? Isso é muito importante. Kiko, muito obrigada. Tem até uma outra reclamação aqui para passar aí para vocês, da Secretaria de Serviços Urbanos, tá? A gente, se puder responder para a gente, agradeço. Aquela primeira que você passou de limpeza em algum lugar aí.
Lá no Iguape, né?
Do Iguape.
Na rua Ouvídio Leal, agora estão esperando essa limpeza lá.
Aí, ó, rua Ouvídio Leal, solicitando aí a Secretaria de Serviços Urbanos, tá? Diz que a rua lá tá precisando de limpeza. Deixa eu mandar um beijo pra ela, Daniele Machado, tá? Junto com Mani, com Roberta, pessoal aí da Secretaria de Saúde de Ilhéus, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Então, um abraço para vocês, Daniele, Machado, Mani e Roberta. Obrigada pela audiência, tá? Um beijo para vocês.
Aproveitar e mandar um beijo e um abraço também para outra Daniele, que está aniversariando hoje. É a Daniele Rocha, em Ilhéus. Parabéns, Daniele. Sucesso, felicidades para você.
Então, Daniele, felicidades para você, saúde. Um abraço também. Ontem a gente não deu parabéns no ar, a gente deu só no grupo. Para Rogeres.
O Rogeres.
Que faz aqui a rede social da Rádio Gabriela FM.
Social media.
É, aniversariante de ontem. Teve folga, né?
Uhum.
Teve folga. Oh, meu Deus, vou até olhar que dia vai dar 10 de abril. Eu vou ter folga. Passar uma beça, eu vou ter folga. Porque ano passado eu tava de férias, né? É. Então, já tava no pacote. Mas já tô olhando aqui. Vou ter folga, rapaz. Vai ser numa quinta-feira. Olha, Marcos. Não vou tirar férias nesta data, que eu não sou boba. Ai, Roger, saúde e felicidade pra você. Entrega ele ou não?
Por quê?
Não pode, né?
Não.
Não pode. Mas ontem tava reclamando lá, né? Querendo cerveja, querendo feijoada, não sei o quê. Olhe. Vou mandar um abraço pra ele também, que eu estou providenciando a figurinha dele, Felipe Levita. Um abraço pra você, obrigada pela audiência. Vou te mandar logo a minha aí, ó, pra você entender. E depois vamos providenciar a sua. Vou fazer duas suas. A do profissional e a outra pra Dani, ó. Caim em você. De Roger, é Roger que providencia essas figurinhas. Deixa eu mandar um abraço pro secretário de Serviços Urbanos, o Cacá. O famoso Cacá Colchões. Tá acompanhando também o Jornal do Meio Dia. Cacá, lembra, ó, que eu te falei essa semana. Ô, Kiko, pergunta pra ele aí o que que é, Kiko. Um abraço, gente. Obrigada pela audiência, tá? Obrigada mesmo. Marcos, tem mais mensagens de ouvintes aí no WhatsApp?
Tem sim, né? Ouvinte manda boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos. Nos ajudem, né? O novo prefeito tem que ir até a Vila Olímpia pra olhar que distância tem de Campinas pra Vila Olímpia, né? Para que os ônibus aí que fazem esse retorno lá de Campinas, e nós precisamos, né, que nesse horário ele vá até a Vila Olímpia. Tem vezes que nós moradores precisamos aguardar muito, né, por outros horários, porque alguns ônibus voltam lá de Campinas mesmo.
E essa reclamação a gente escuta há anos, né? Então vamos pedir, então, essa, já que a gestão atual tá, é uma gestão que preza em ouvir, né, Marcos, a população, para poder melhorar o atendimento de modo geral.
Vai
então,
agendando, vai ouvindo, vai tomando nota desses problemas.
É bom verificar isso aí, ouvir os moradores daquela área ali, de Campinhos, e, claro, né, cobrar as empresas de ônibus para que atenda essa demanda aí, né? Não dá para aceitar Ilhéus, que Ilhéus continue né, como antes em relação aí ao transporte público.
É? Sacrificando essa população aí, né?
Exatamente, não tem como, inaceitável. São 12 horas e 48 minutos, qualquer coisa a gente retorna, tá? WhatsApp.
É, por enquanto.
Vamos de informação, porque a gente precisa trazer essa notícia aqui para os nossos ouvintes. Isso aconteceu ontem à tarde e logo de imediato já estava nos sites e blogs da Bahia. E a gente vai atualizar informações para vocês agora sobre essa questão. Essa fatalidade que ocorreu ontem em Salvador. Nós estamos falando do desabamento do teto de uma igreja lá em Salvador. Então, problemas estruturais, pedido de vistoria e vítimas. O que se sabe sobre o desabamento do teto da Igreja de Ouro em Salvador? O desabamento de parte do teto da Igreja da Ordem Primeira de São Francisco, conhecida como Igreja de Ouro, matou uma jovem de 26 anos e deixou outras 5 pessoas feridas. Isso ocorreu na tarde de ontem, lá no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. O acidente ocorreu por volta das 2h30 da tarde, no Templo da Ordem Primeira de São Francisco, que fica no Pelourinho. Então, imagens feitas por testemunhas mostram os estragos logo após o ocorrido. O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas foi coberto por destroços, principalmente a madeira que cobriu o telhado. O acidente aconteceu em meio à visitação de turistas ao templo, que seguia aberto para roteiros, mesmo com problemas estruturais há anos. O acesso custava R$ 10,00 por pessoa, mesmo valor que foi pago pelas vítimas. O guia de turismo a guia, né, de turismo, aí, a Meire Lúcia Oliveira, ela acompanhava um grupo de São Paulo e estava prestes a sair do templo quando tudo aconteceu. A jovem morta no acidente não estava com o grupo comandado por ela. E ela disse, quando a gente já estava na porta de saída, a igreja abriu um buracão. A madeira veio descendo, arriando tudo. Eu gritei por misericórdia, saí por ali correndo e a família arrombou a porta. Nós conseguimos sair e sobreviver, disse a Meire Lúcia. Eu vi essa entrevista dela também, às TVs, né? E pessoas que passaram pelo Largo do Cruzeiro de São Francisco relataram ter escutado um forte estrondo e tentaram ajudar os feridos. Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos logo após o desabamento. O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas foi coberto por destroços, principalmente a madeira que cobria o forro da nave. Então, assim, uma situação complicadíssima, né? Assustador aquilo ali. E a gente vai até trazer a informação quem era essa jovem, né, Marcos, que acabou sendo vítima aí desse ocorrido.
A Júlia Pancone Rigueto tinha 26 anos, nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas morava na capital. Em Salvador, ela curtia férias com dois amigos e o namorado, que também estava na igreja. Os homens não se feriram, pois estavam num espaço mais afastado. O corpo de Júlia foi retirado por volta das 4h50 da tarde por profissionais do Departamento de Polícia Técnica, DPT, e foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal. O procedimento foi encerrado ainda na noite de ontem e não se sabe ainda quando será feito o traslado para o sepultamento. Então, quem são os feridos e qual o estado de saúde deles? A amiga da turista sofreu um corte na testa e foi levada para um hospital particular da cidade, onde segue internada. Outras quatro pessoas, que não estavam com o mesmo grupo, foram atendidas na unidade de pronto atendimento dos Barris e tiveram alta hospitalar. Como o caso é investigado? A Polícia Técnica da Bahia informou que a perícia na igreja começou ainda na quarta-feira mesmo e deve ser concluída hoje, quinta. Por volta das 10h30 da manhã, o procedimento estava em andamento. Ainda de acordo com os policiais, o resultado deve sair em 10 dias, mas o prazo ainda pode ser prorrogado. Então, quais os problemas foram registrados no local? Na última segunda-feira, dia 3, o Frei Pedro Júnior Freitas da Silva, que ocupa a função de guardião diretor da igreja, havia alertado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, sobre uma dilatação no forro do teto e pediu uma vistoria. A visita dos técnicos estava agendada para quinta-feira hoje. Segundo o presidente do Instituto, Leandro Graz, a solicitação da igreja foi feita pelo protocolo normal, que não é o caminho para o caso de uma urgência. De acordo com ele, se foi detectado um problema urgente, a solução é ligar para a Defesa Civil. Se ele comunicou à Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, eu não sei dizer se de fato ele verificou alguma emergência. Se tivesse algum risco de estrutura, ele deveria comunicar esses órgãos, concluiu aí o Graz, Cláudio.
Pois é, gente, o superintendente do órgão em Salvador, o Hermano Guanais, reforçou a falta de vistoria recente durante uma entrevista ao canal aí, a TV Bahia. Ele disse, a vistoria não acontece todos os dias, é preciso que haja um problema detectado. Quando há um problema, é que nós somos chamados para participar também, porque não é uma questão que envolve só a competência de patrimônio, mas também outros órgãos que também cuidam. Então, como qualquer tipo de acidente, você não prevê que ele vá acontecer assim dessa forma. Os outros órgãos disseram o seguinte... O diretor da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, reforçou que o poder público sabia que havia algumas partes comprometidas na estrutura, contudo, sem riscos de desabamento. Por isso, o espaço não estava interditado. Inclusive, o Sóstenes disse, já tivemos um episódio aqui com o pináculo, que ficou por um tempo gerando risco. Foi feita uma operação em conjunto, foi retirado o pináculo, dando a liberdade do uso. Agora, é claro que todas essas edificações, principalmente as mais antigas, têm que estar em dias com a lei de manutenção predial para que episódios, né, gente, como esse, não se repitam. Já o coronel Adson Marquezine, comandante do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia, classificou o episódio como uma surpresa. Ele disse, estava já tendo um projeto de reforma na igreja, mas não chegou ao conhecimento do Corpo de Bombeiros a necessidade de interditar o local. Realmente foi um fato surpresa, foi uma tragédia. Tá? E para você entender quem é responsável pela estrutura. Em nota, o IFAM disse que a responsabilidade pela estrutura é da Ordem Primeira de São Francisco, grupo religioso que administra o templo religioso. Então, todavia, por se tratar de um patrimônio histórico, o órgão faz restaurações e dá auxílio técnico. Ele comentou que o imóvel é de propriedade da Ordem Primeira de São Francisco, como eu expliquei, e aí o IFAM, enquanto órgão de proteção do patrimônio cultural brasileiro, tem atuado na preservação do bem, com ações como restauro dos painéis de azulejaria portuguesa, concluída em maio de 2023, e a elaboração do projeto de restauração do edifício, atualmente em andamento, diz aí o trecho da nota emitida. Já o responsável pela igreja não se posicionou tecnicamente a respeito, tá? A Ordem Terceira de São Francisco. No templo, no perfil oficial aí do Instagram, o templo lamentou o ocorrido com profundo pesar em nome da província franciscana de Santo Antônio do Brasil e da comunidade franciscana da Bahia. Já a Arquidiocese de Salvador informou em nota que, diante do lamentável acidente, manifesta a mais profunda solidariedade com a província franciscana de Santo Antônio do Brasil, Ordem dos Frades Menores, OFM, e com as vítimas e famílias delas. E aí, no posicionamento diz, o patrimônio histórico ora afetado e de valor inestimável para a humanidade, patrimônio mundial pela Unesco, para o Brasil e para a Igreja, testemunha da fé de um povo e dos frades franciscanos menores, em particular, que por mais de 3 séculos se empenham na preservação dessa obra nascida da fé, diz o posicionamento aí, portanto, da Arquidiocese de Salvador. Marcos, vamos aguardar aí mais informações, né, que possam ocorrer em relação a esse acidente, né? Agora, é muito triste ter feito uma vítima fatal, né?
É verdade, né? Eu, na minha opinião, deveria se formar uma comissão com representantes da prefeitura, estado, responsável pelas igrejas, porque são patrimônios históricos. E aí sempre deve-se fazer uma vistoria técnica em todos esses órgãos e aí as prováveis reformas.
Né? Concordo plenamente, viu, Marcos Bezerra? Concordo plenamente. São 12 horas e 57 minutos, vamos acionar novamente nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você é meu convidado para viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado com a nossa primeira parada. Adivinha onde a violência está em alta? Município de Jequié. Se pensou, acertou. 4 suspeitos de envolvimentos com crimes lá em Jequié foram mortos durante uma ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar e da Rombesp na madrugada de ontem, quarta-feira, quando as guarnições estavam realizando incursões na localidade do residencial Mandacaru 2. De acordo com informações divulgadas ontem pela manhã, a ação integra a Operação Horus e os indivíduos teriam confrontado com os policiais, sendo os mesmos alvejados. Os corpos dos suspeitos, que teriam sido levados ao Hospital Geral Prado Valadares, foram encaminhados no final da manhã ao Instituto Médico Legal, o BGQE, para identificação. Ainda, de acordo com a ocorrência, foram apreendidos R$ 865,00, um colete balístico, 230 gramas de cocaína, 100 gramas de maconha, 140 papelotes com cocaína, uma pistola Taurus PT com 8 munições, uma pistola com 9 munições, uma metralhadora artesanal 9mm, balanças de precisão, balaclavas, enfim, um arsenal. Todo o material foi apresentado na Delegacia Territorial de Caetité. De Jequié para Caetité. A Polícia Civil prendeu ontem, quarta-feira, Bruno Carvalho Santana, acusado de atropelar e matar no último domingo, a criança Arthur Souza Rocha, de 8 anos, o pai da criança, Hélio Alves Rocha, de 64, também foi atingido e segue internado com lesões corporais. Inicialmente, o caso foi registrado como acidente de trânsito. Porém, no decorrer das investigações, a Polícia Civil reuniu elementos que levaram à convicção de que se tratava de um homicídio simples, com dolo eventual. Segundo informou a delegada responsável pelo caso, Adriana Santos, as apurações indicaram que o condutor assumiu o risco de causar o resultado fatal, vez que ele realizava manobras perigosas na via, estava empinando a moto em via pública. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do acusado, o que foi deferido pelo juiz da vara crime, Pedro Silvério. O investigado foi submetido a exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça. A 94, Companhia Dependente de Polícia Militar, foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-030, lá na cidade também de Caetité. O acidente envolvendo o caminhão e um veículo Gol teve como vítima fatal o condutor do carro de passeio, Elias Messias Alves, 72 anos de idade. No mesmo veículo estavam mais duas pessoas, uma teve lesões leves e foi conduzida pelo SAMU para a UPA e a outra não apresentava lesões. Já o motorista do caminhão foi conduzido para a Delegacia Territorial de Guanambi para serem tomadas as medidas cabíveis. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado e conduziu o corpo da vítima fatal para o Instituto Médico Legal de Guanambi. A polícia investiga o caso, hein? Atenção, na tarde de ontem, quarta-feira, por volta das 4 horas da tarde, na região do distrito de Caatinga do Moura, município de Jacobina, terra do ouro. Um crime brutal chocou os moradores. O agricultor, identificado como Vicente Nascimento, 67 anos, ele foi assassinado a facadas. Testemunhas afirmam que, sem qualquer motivação aparente, o acusado, Neném, invadiu a casa de Vicente e desferiu os vários golpes de faca contra o agricultor. Mesmo ferido, o senhor Vicente correu pela rua em busca de socorro, mas acabou caindo, falecendo no local. O agressor, de nome Neném, permaneceu na cena do crime, ameaçando outros moradores. A polícia foi acionada para prender e controlar Neném, que estava incontrolável, armado com a faca, tiro, peixeira e furioso. Os policiais tentaram desarmar o homem, mas ele reagiu violentamente, obrigando os agentes a agirem em legítima defesa para proteger a si mesmos e os moradores. Neném foi baleado e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu. Um acidente ainda no norte do estado também é com vítimas fatais. Um grave acidente foi registrado na tarde de ontem, quarta-feira, na zona rural do município de Remanso, no trecho que liga o município a Pilão Arcado, ambos localizados no norte da Bahia. De acordo com informações, o acidente envolveu o Fiat Uno e o SW4. O motorista do Uno tentou desviar de uma vaca no meio da pista, momento em que o SW4, ao tentar ultrapassar, perdeu o controle, capotando várias vezes. A equipe do SAMU e da Polícia Militar estiveram no local para prestar socorro. Infelizmente, o acidente resultou em duas vítimas fatais, que foram identificadas pelos prenomes de Carol e Jailson, que eram moradores do município de Pilão Arcado. Um homem valentão morreu após ser baleado durante um confronto com policiais militares em Feira de Santana. O fato ocorreu na tarde de ontem, terça-feira, no distrito de Humildes. Os agentes foram até o local para atender uma ocorrência quando foram recebidos a bala. O homem, que chegou a ser socorrido, ainda não foi identificado. Segundo informações, a Polícia Militar recebeu, de forma anônima, a informação de que um homem estava na rua Joselito Amorim. Era possível ouvir o som de diversos disparos de arma de fogo. Um grupo de policiais, divididos em 9 viaturas, foi até o local para averiguar a situação. Durante a varredura, um grupo de 4 homens deflagrou tiros contra o pelotão de emprego tático operacional Perto Duas Rodas. Após os agentes revidarem a ação, um dos suspeitos foi baleado. Os outros 3 fugiram do local. A forma que eles fugiram, até agora a polícia procura localizá-los. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima próxima edição, se papai do céu deixar, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço para você. Até edição de amanhã do JMD, tá? Vou resumir para vocês as nossas duas últimas notícias, também do setor policial. Olha, a Justiça aceitou esta semana, portanto, anteontem, denúncias do Ministério Público do Estado da Bahia contra quatro pessoas acusadas de atrapalhar investigações relacionadas a um grupo miliciano com atuação na região de Feira de Santana, tá? Então, portanto, aí fazendo parte da operação, essas pessoas são alvos da operação Patrocínio Índigo, deflagrada em novembro passado.
Indigno, né?
Exatamente, Patrocínio Indigno, né? Que é um, e essa operação, gente, ela é um desdobramento da operação El Patrón, tá? Que em dezembro de 2023 desarticulou o grupo criminoso acusado por crimes de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada. E a nossa última notícia é que o Marconi Perillo é alvo de operação da Polícia Federal e CGU. O ex-deputado federal, ex-senador e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Panaceia, deflagrada hoje pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que é a CGU. Tá? Inclusive, atualmente, né, o Perillo, ele é presidente nacional do PSDB, né, e as investigações apuram desvios de recursos públicos da área da saúde durante os anos de 2012 a 2018, época em que o político era governador do estado de Goiás. O objetivo dos investigadores é apurar indícios de fraudes e irregularidades na gestão de dois hospitais estaduais de Goiás, geridos por organização social, uma OS, por meio de subcontratações de empresas com o propósito de desvio de recursos públicos do SUS nos anos de 2012 a 2018, tá? Então a gente vai continuar acompanhando, né? E segundo aí a PF, a Organização Social Investigada, recebeu mais de 900 milhões em recursos do SUS, e ao todo a PF cumpre 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Goiânia e 1 em Brasília. A Operação Panaceia, segundo a PF, nome da operação, faz referência à deusa grega da cura e posteriormente passou a ser empregado como sinônimo de simpatias, cura tudo ou remédio para todos os males. Ó, menina, essa, a gente tem que rir, porque tem umas nomes de umas operações, né? Que para refletir, realmente tem tudo a ver, né?
Não, mas são estudados antes de serem escolhidos.
É verdade. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui a edição desta quinta-feira. Claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.